Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Esse espírito está com letra minúscula ou letra maiúscula? Então, nós não vamos falar hoje do clima do Natal, certo? Que a gente usa essa palavra, não é? O espírito do Natal, esse clima, essa coisa festiva, alegre. Mas eu quero olhar para esse relato do Natal e olhar para o Espírito Santo que está presente aí nessa história do Natal. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, a gente não tem muitas manifestações dele, aliás, a manifestação tem, mas a gente não tem a descrição dele o tempo todo presente nas pessoas, porque ele só era mandado por Deus para estar sobre algumas pessoas para uma missão específica. Então nós temos reis que foram habitados, né? Sobre eles veio o Espírito Santo, nós temos profetas, nós temos sacerdotes, são as três figuras que mais no Antigo Testamento a gente vê que sobre eles tinha esse Espírito Santo para exercer alguma tarefa e depois, quando terminava, esse Espírito se retirava. No primeiro versículo, nos dois primeiros do livro de Gênesis, temos o Espírito também, não é? No princípio que criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, ele sempre esteve presente. Mas quando chega no Novo Testamento, parece que tem assim uma injeção maior dessa presença do Espírito, não mais apenas sobre reis, ou sobre sacerdotes, ou profetas, mas pessoas comuns. E nós também fomos agraciados com a habitação desse Espírito, que não vem apenas por algum momento, um período, nos possuir, mas a felicidade, a alegria, a bênção que é a Igreja de Cristo ser habitada permanentemente por esse Espírito Santo. Então, eu queria que hoje de manhã você saísse animado com essa presença desse Espírito Santo na sua vida e tudo aquilo que é reservado como missão para esse Espírito Santo, que nos dá acesso às profundezas de Deus e que tem muita coisa que é graças a esse Espírito. E eu penso que a gente tem a tendência de minimizar esse poder que nos foi dado, que é o Espírito Santo, né? E é preciso ser equilibrado, pensar na Trindade e pensar nessa terceira pessoa, o Espírito Santo, e que nesse relato do Natal, ele está aí presente nessas figuras que fazem parte, nos personagens que fazem parte da história do Natal. Mas antes de olhar para Lucas, a gente vai só conseguir ficar em Lucas, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, um capítulo sensacional e que tem lá um versículo em especial que talvez a gente precise lê-lo e olhar para ele corretamente. Talvez durante muito tempo a gente olhou, eu me incluo nisso, olhando de forma equivocada para um versículo que nós vamos chegar. Mas vamos fazer uma leitura desse capítulo 2, uma leitura comentada. Então, tente se concentrar e acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. Quando fui ter convosco, aos coríntios, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A verdadeira fé está apoiada sobre o Evangelho e não sobre o conhecimento humano ou sobre a sabedoria humana.
Ele decidiu falar apenas sobre Jesus, que é o centro, né, da mensagem de Deus para a humanidade. Mas isso ele decidiu fazer o quê? Com pós-doutorado, decidiu assim comunicar essa mensagem com eloquência, fez um de oratória para poder convencer mais as pessoas, foi com uma especial persuasão, é isso que nos diz o texto. Como é que ele foi? De que forma? Onde estava a força que ele tinha da parte de Deus para que essa mensagem chegasse do jeitinho que Deus pensa que tem que chegar? Através de quem? Do Espírito, no poder do Espírito. E a gente precisa lembrar disso, que a sabedoria humana, e ele vai falar logo na sequência, então, no versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, entre pessoas maduras, não porém a sabedoria deste século, nem a poderosos desta época que se reduzem a nada. Então, ele era alguém que, em termos de sabedoria humana, tinha um grau elevado, um currículo invejoso. Mas não é por causa disso que eu estou falando dessas coisas, e nem usando o meu currículo, as minhas credenciais, não é usando isso que eu estou comunicando, e talvez de forma impactante. Mas é na dependência do Espírito, é através do poder de Deus. Mas, versículo 7, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que é mistério? Mistérios são verdades que, em algum tempo, elas não eram ainda conhecidas, eram ocultas, elas não eram reveladas. Mas nós, que vivemos no Novo Testamento, já deixou de ser um mistério, porque nós agora temos clareza sobre aquilo que era mistério, não mistério de assim, mas mistério porque ainda não se sabia direito. Por exemplo, que judeus e gentios iriam formar um povo só, unidos. Por exemplo, que no arrebatamento nem todos vão passar pela morte. Isso não era isso era um mistério para o Antigo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento não tinham a revelação completa como nós a temos, porque nós vivemos depois de Cristo e temos a palavra completa. Versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Então não se iluda, não é conhecimento, não são títulos humanos que vai te fazer compreender as verdades espirituais. De nada adiantam. A sabedoria humana não te ajuda a entender as verdades espirituais. Nem ajuda um pouco. É apenas o Espírito que é capaz de fazer você e eu entendermos a revelação de Deus. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. E aqui que eu digo que é um versículo que muitas vezes a gente tira ele um pouco do contexto, e usando isso, dizendo que tem muita coisa que Deus preparou e que a gente não sabe, e que a gente ainda não viu, que a gente não ouviu, mas ele está se referindo àqueles que ainda não tinham o Espírito, ou então para aqueles que não eram maduros, porque na sequência ele fala, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Então, através do Espírito, você e eu temos acesso às revelações de Deus, todas elas. Aquilo que Ele não nos comunicou, é claro que a gente não sabe. Mas aquilo que Ele nos trouxe através da palavra, por causa do Espírito, é possível ter olhos, além dos nossos olhos físicos, enxergar essas realidades espirituais. Deus decidiu revelar para você e para mim através do Espírito. E eu, durante muito tempo, fiquei olhando isso e dizendo, tem coisas que a gente, né, nossa, coisas que Deus ainda está reservando. O que não está revelado, está certo. Mas isso nos fez, talvez, viver até com aquilo que era revelado, mas dizer, isso é por causa do Espírito, das coisas de Deus, que Ele... Não, nós temos acesso ao Espírito, às profundezas de Deus. Olha só o capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Talvez a gente não se aprofunda na revelação de Deus, ou não entende, aí usa esse versículo, porque nós somos crianças. Assim como o apóstolo Paulo não conseguiu falar com os coríntios como a pessoas experimentadas, maduras, mas teve que dar leitinho, talvez uma característica da igreja, em geral, é que ela ainda continua se alimentando de leitinho. E por isso que tem tanta coisa já revelada, mas que não é vivida, que não é experimentada. Mas através do Espírito nós temos acesso à mente de Cristo. Olha só o que o texto continua dizendo, versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito algumas coisas perscruta. É isso que está escrito na sua Bíblia? A todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu tenho acesso às profundezas do conhecimento de Deus? Sim. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito, com letra minúscula, do mundo, ou seja, a sabedoria humana, mas recebemos o Espírito que vem de Deus. Deus então nos deu. Efésios 1,13 fala que quando nós cremos, nos arrependemos e cremos no Evangelho, somos selados com esse Espírito. Ele nos dá do seu Espírito, que conhece tão bem Deus, que a gente passa a poder conhecê-lo e poder ter acesso a tudo aquilo que ele nos revelou. Porque a gente não recebeu o Espírito do mundo, que não consegue enxergar, consegue ver essas coisas. Mas através do Espírito de Deus, é possível então entrar nas profundezas de Deus. E o texto continua: para que conheçamos, versículo 12, o finalzinho, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, aquilo que Ele nos deu, é possível conhecer através do Espírito. Se eu não conheço, é porque não estou buscando aquilo que já foi revelado, e não estou, talvez, fazendo isso na dependência desse Espírito que é capaz de me explicar. 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E eu não sei se você já teve experiência de falar com alguém, talvez com muitos títulos, com sabedoria humana, e você fala uma simples verdade da palavra de Deus, ele fala: você está doido, isso não faz sentido nenhum. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Sem o Espírito Santo é loucura. E talvez tenha muito crente que não tem, esse espírito está tão apagado, que talvez até questione a palavra de Deus, dizendo: isso aí não faz muito sentido, né? Isso precisa adaptar. Porque ele está o quê? Com a mente do mundo, a sabedoria humana, que não consegue ter acesso a essas verdades espirituais. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele faz uma pergunta: mas quem então poderia conhecer essa mente? E como é que ele responde? Que é a última frase? Nós, porém, temos a mente. Então, quem que pode entrar na mente de Deus, nas profundezas de Deus, e ali saber aquilo que está no coração de Deus? Nós, através do Espírito. Porque esse Espírito de Deus foi nos dado, e ele habita em nós, e temos acesso. Então, com a mente de Cristo, então a gente tem acesso. Não é maravilhoso isso? Né? A gente poder entrar nessas coisas profundas do nosso Deus, e a gente se alegrar. O apóstolo Paulo faz questão de dizer: olha, essa pregação é no Espírito, é no poder de Deus, não é com sabedoria humana. E eu queria ter falado para vocês como a espirituais, mas eu tive que falar para vocês como a carnais. Será que você está usando esse Espírito Santo para entrar em coisas profundas da palavra de Deus? Ou você está na superficialidade, apenas no leitinho, que nem capítulo 5 de Hebreus diz que, olha, pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. E ainda eu tenho necessidade de voltar e falar dos elementos, dos oráculos básicos. Talvez falar de novo de batismo, talvez falar de novo de... que mais? Que Jesus veio a este mundo, né? Coisas que, pelo tempo, já deviam ser muito mais maduros. Você, com o tempo que você tem, com a habitação desse Espírito, você tem crescido, tem amadurecido? Dá para você comer comida mais sólida, né? Já dá para comer uma picanha? Picanha é macia ainda, né? Dá para comer uma carne mais dura, né? E precisa ter esse crescimento. Olha só comigo agora, no relato do Natal. Agora para Lucas. Lucas capítulo 1. Natal é Jesus que veio ao mundo. É Jesus que se esvaziou, assumiu a forma de servo, veio em semelhança de homens, em figura humana. Reconhecido em figura humana, é o Deus encarnado que veio à terra por amor a você e por amor a mim. Essa história do Natal, ela foi arquitetada por Deus, Deus Pai. Mas quem foi o executor? Quem é o personagem que está no meio fazendo essa história de Deus acontecer? É o Espírito Santo, que está aí presente nessa história do Natal, fazendo esses eventos acontecerem como foram planejados. Um menino chamado João, ele acabara de se converter a Cristo, de aceitar o Senhor Jesus, e perguntou a seu pai: pai, como é que eu posso acreditar no Espírito Santo se eu nunca o vi? O pai era eletricista e falou: vem cá, eu vou te mostrar. E ele levou o Joãozinho lá junto das máquinas, onde tinha geradores grandes, e ele falou para ele: você está vendo essas máquinas? É delas que vem a energia para esquentar o nosso chuveiro. É dessas máquinas, desses geradores, que vem a luz para a nossa casa, para o funcionamento dos equipamentos. A gente não pode ver a força, mas essa energia está nas máquinas e nos fios. E aí o menino falou: então, eu creio na eletricidade. Pois é, emendou o pai, você crê nela, embora não a veja. Você crê porque você vê o efeito dela lá na sua casa, com luz, com água quente e os equipamentos funcionando. Assim também, você pode crer no Espírito Santo, porque você pode ver o seu efeito, a sua manifestação na vida das pessoas. Jesus usou também a figura do vento para Nicodemos. Você não vê o vento, de onde vem, para onde vai, mas ele está presente. O Espírito Santo está aí, né? Realizando a obra de Deus. Lucas 1, versículo 31. O anjo Gabriel fez mais de uma viagem até a terra, né? Não sei com que velocidade que ele viajou, porque Deus mora bem longe, né? E ele veio para Maria e veio dar um recado para Maria. Nós conhecemos. E o versículo 31 nos diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel, ele dá o primeiro recado para Maria, dizendo: olha, você vai ter um filho. Um filho com letra minúscula, você vai ter uma criança e você vai chamar Jesus. E aí é claro que Maria, virgem, sem ter tido relacionamento com José, fala: mas como é que isso vai acontecer? Aí ele falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e esse vai ser filho do Altíssimo. Então o Espírito Santo, vindo sobre Maria, faria com que aquele filho da carne de Maria também fosse filho de Deus, espiritualmente. Esse Espírito Santo que desceu sobre Maria e que concebeu, porque Mateus usa a expressão de que ela ficou grávida do Espírito Santo, fez com que Jesus não fosse apenas filho humano de Maria, mas fosse também, por causa desse Espírito, filho do Deus Altíssimo, filho de Deus. Não é a mesma coisa que acontece quando alguém crê no Senhor Jesus e se arrepende? Não é esse Espírito que gera vida? Não é Ele que convence de pecado? Alguém que está vivo na carne, mas que quando vem esse Espírito convencendo de pecado, gera uma vida espiritual, e por isso nos tornamos também filhos de Deus. Então, assim como com Maria, ali falando de um filho real, assim também é o nascimento de alguém espiritualmente. Quando esse Espírito Santo faz essa obra, gerando vida, nos tornamos filhos de Deus. Essa primeira entrada do Espírito Santo naquele que se arrepende, naquele que crê no Senhor Jesus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A salvação é um nascimento espiritual e precisa do Espírito Santo. Não dá para ter um convencimento humano, por mais sábio que seja, um notável desse mundo, não vai conseguir entender esta revelação do amor de Deus, entender quem é o Senhor Jesus. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, eles falaram, uns dizem que é o profeta, e deram lá alguns nomes, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí o Pedrão, rápido, falou o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que frase simples. Mas o que Jesus falou para ele? Não foi carne, nem sangue que te revelou isso aí. Se não fosse uma revelação vinda de Deus. Até para você confessar Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus, você precisa do Espírito Santo. Talvez algumas pessoas digam essa frase intelectualmente, mas para ela ser verdade, precisa do Espírito. Pedro não falou isso porque ele conviveu com Jesus esse tempo todo. Ele disse porque foi revelação. A palavra de Deus não é questão de interpretação, é questão de revelação. Deus revelou e nós temos o Espírito que a todas as coisas perscruta e nos permite entender a profundidade dessa palavra que é viva e eficaz. Lucas 1, versículo 15, volte uma página, olha para João Batista, Lucas 1, 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte. Aqui é outra vez o anjo Gabriel vindo, só que agora vindo para Zacarias, que estava lá no templo, no lugar santo. E aí o anjo vem e fala que a esposa dele, Isabel, ficaria grávida. E ele está falando aqui a respeito desse menino que nasceria, que era João Batista. Em ti, versículo 15, perdão. Pois ele será, então, João Batista, grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio de quem? Do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Com esse poder espiritual, com essa habitação do Espírito Santo, ele realizaria tudo isso. Converter. Quem é que te capacita para converter pessoas ao Senhor Jesus? É a tua eloquência? as três más notícias, as quatro boas notícias, bem organizadas, com um versículo em cada lugar, olho no olho, né? Cronometrado, para a pessoa não cansar, aí o negócio dá certo, é isso? Por isso que a gente fala e a gente ora, fala: Deus, entra nessa vida, entra nessa missão, porque a obra é de Deus. Assim como João Batista, com esse espírito, conseguiu fazer essa conversão em tão pouco tempo, e um monte de gente seguindo o Senhor Jesus, você e eu temos o mesmo espírito. O mesmo espírito, o mesmo poder, a mesma capacidade de falar e ser usado por Deus para a salvação. João Batista também tinha uma missão que era habilitar para o Senhor um povo preparado. Habilitar um povo, fazer com que o povo recebesse Jesus que estava chegando. Nós, qual que é a nossa missão? Não é preparar as pessoas para a volta do Senhor Jesus? E quem que a gente tem para essa missão? E para preparar um povo, João Batista precisou ensinar, pregar, corrigir, responder perguntas. O que é isso? E fazer? Discípulos, ele teve que preparar um povo, preparar as pessoas para receberem Jesus. Nós também estamos na mesma missão. Há 2000 anos depois, também com essa dependência do mesmo Espírito, Deus quer que nós preparemos um povo para recebê-lo, e um povo que seja santo, seja sem mácula, sem defeito. Com quem a gente conta? Com quem você conta para isso? Nós ouvimos alguns testemunhos hoje de manhã, sensacional, feito na dependência do Senhor, motivando, animando, encorajando, e vendo a graça desse Espírito atuando e fazendo a sua obra. Quando confiamos na organização, obtemos o que a organização pode fazer. Quando nós confiamos na educação, obtemos o que a educação pode realizar. Quando nós confiamos na eloquência, obtemos o que a eloquência pode conseguir. Mas quando confiamos no Espírito Santo, obtemos o que só Deus pode proporcionar. Aonde que você tem colocado a sua confiança para viver esse cristianismo, para falar dele? É em empate, em Nutra? Excelentes ferramentas, excelentes. Mas se não tiver o poder, se não tiver o Espírito Santo que vivifica, de nada adianta. Lucas 3, olha só o que esse Espírito Santo foi capaz de fazer através de João Batista. Lucas 3, versículo 15: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é que chama a tua atenção nesses dois versículos? Que só o Espírito Santo pôde revelar para João Batista. Bem no comecinho, o que estava acontecendo com as pessoas? Estavam se perguntando: será que esse João é aquele que foi anunciado? Será que é o próprio Cristo? Eles estavam fazendo o quê? Essas ideias estavam sendo ditas ou só pensadas? O que está escrito? No seu íntimo. João Batista estava fazendo como essa leitura do que estava passando na cabeça deles? Não é através desse Espírito? Do Espírito Santo? Se ele sabia conscientemente ou se não sabia, o fato é que o Espírito Santo deu a resposta, colocou a resposta na boca dele. Ah, eles estão pensando essas coisas? João Batista talvez não estava ouvindo nada disso. Mas, cheio do Espírito, o Espírito deu a resposta e falou: eu vou colocar na sua boca o que eles estão precisando ouvir. Quantas vezes aconteceu com Jesus também? Arrazoavam entre si, não sei do que, Jesus vem e pá. Né? E a gente, às vezes, faz o quê? Não, aqui Jesus era Deus. Aqui ele era homem. Aqui Jesus era Deus. Só que a gente esquece de que ele tinha o Espírito de Deus. Então, na sua humanidade, mas com o poder de Deus, ele tinha acesso às profundezas, ele tinha acesso a tudo. Então ele podia ler a mente das pessoas com o poder do Espírito, porque o Espírito é de Deus. E se a gente passar isso para nós? Faz diferença da gente viver mais consciente desse Espírito que em nós habita, que é o próprio Deus, onde não tem poder nenhum nosso, mas onde a gente pode dar respostas sem conseguir ler a mente das pessoas, porque o Espírito vai colocar as palavras certas. E quantas vezes você já não falou e a pessoa falou: nossa, é isso que eu estava precisando. E você acha: aí, mandei bem. Mandou nada, é o Espírito Santo que manda bem, né? Quando você está cheio dele. Agora, se você está, se você apagou o Espírito Santo, você não anda no Espírito, você não vive no Espírito, se não ora, se não tem essa vivência no Espírito, é claro que vai dar tiro furado. Mas errado. Mas quando esses homens viveram, eles acertavam, porque esse Espírito Santo é da parte de Deus para a gente realizar o projeto de Deus aqui neste mundo. Lucas 1:41. Ouvindo esta a saudação de Maria, o que aconteceu? Maria foi visitar Isabel, que morava nas montanhas. Isabel já estava grávida de quanto tempo? Maria tinha acabado de receber a informação. Não sei se já tinha passado algumas semanas, enfim, ela sobe na montanha para visitar Isabel. Entrou na casa de Zacarias, versículo 40, e saudou Isabel. Versículo 41, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Quem é essa criança que está no ventre de Isabel? João Batista. Se tivesse ultrassom morfológico, né, naquele momento, o que diz na sequência? Se tivesse um ultrassom morfológico, o Joãozinho lá estaria com um sorriso até as orelhas, né? Tem essa ligação com Jesus que estava na barriga de Maria. Estava distante, mas ali, através do Espírito, tem alguma coisa ali que acontece, né? A presença de Jesus, ela faz diferença. A presença de Jesus deveria nos causar essa alegria, esse tremor. E aí, o que acontece com Isabel? Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Ela, possuída do Espírito Santo, ela faz coisas que jamais ela teria dito sem o Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Gente, ela tem a clareza de que está acontecendo. Só um anjo, Gabriel, veio dar uma notícia e Isabel, cheio do Espírito, já fala: não, você é a mãe, você vai dar à luz, o Salvador, o Senhor, você é agraciada. É o Espírito Santo nela que é capaz de falar das coisas de Deus e ter a revelação clara sobre o que está acontecendo ali na barriga de Maria. Pois logo que me chegou aos ouvidos, 44, a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Tem um texto em 1 Coríntios, eu vou ler, 12:3, que diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus ou maldito Jesus. Ninguém vai falar isso, quem tem o Espírito de Deus. Por outro lado, ninguém pode Jesus, senão pelo Espírito Santo. Para confessar Jesus como Senhor, como Salvador, é preciso do Espírito. E ninguém que rejeita Jesus vai falar pelo Espírito, não combina. Então é muito sério a presença do Espírito em nós, e é muito sério que ele esteja cheio em nós e que a gente não o minimize, que a gente não o deixe de escanteio, achando que a nossa sabedoria, que os nossos títulos, que a nossa experiência, que as nossas sensações ou capacidades vão ser úteis também. Primeiramente, é o Espírito de Deus em nós que nos faz entender, vibrar e ter esse fervor, essa alegria toda nele. Zacarias, capítulo 1, versículo 67. O que você se lembra de Zacarias? Ele ficou mudo quanto tempo?
Quais das esposas gostariam de ter um marido mudo por 9 meses e 8 dias? Só as mulheres dão risada? Os homens. Já pensou, homens, ficar mudo 9 meses e 8 dias até circuncisão? Tem mulheres mais reclamando que o marido não fala, né? Já pensou se ficar mudo? Pior ainda, né? Mas tem uns que falam bastante, né? Ele ficou mudo. Por quê? Porque ele não creu. Maria recebeu um recado muito parecido. E ela falou assim, mas como isso vai acontecer? Mas com credulidade no coração. Zacarias fez a mesma pergunta, mas como é que isso vai acontecer? Aí Deus leu o coração dele e falou, essa pergunta você está duvidando. Você não está querendo saber mais como é que vai ser. Percebe como a gente pode facilmente fazer perguntas com incredulidade e fazer perguntas com credulidade? A gente conversa com a pessoa, a gente saca quando a pessoa só está querendo, né, contestar ou se ela está interessada a saber mais. Aqui está um caso. Zacarias falou assim, minha mulher é velha, a gente já, ela não tem mais o costume das mulheres, não menstrua mais faz tempo, isso é impossível. E aí, então você vai ficar mudo, para você ver que o Espírito Santo é capaz de fazer o que ele quer, que Deus faz o que ele quer, com quem ele quer. Só que quando ele recupera a voz, ele entendeu. Falou, esse negócio de ficar duvidando não é boa coisa. Versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Agora ele fala um monte de coisa bonita sobre Jesus. Agora ele entendeu. Falou, não posso brincar com esse negócio de incredulidade. O negócio é sério. E ele ficou calado esse tempo todo, sofrendo por causa da incredulidade. A incredulidade faz a gente ficar de boca fechada. Mas quando a gente tem o Espírito Santo em nós, ele gera fé. Porque ele revela a palavra e a gente entende. E a gente vai querer falar das coisas dele. E ele fala um monte de coisa bonita aqui, que eu não vou nem ler por causa do nosso tempo, mas é um cântico lindo. Onde, se você quer fazer um estudo, pegue o primeiro versículo e o último. Você vai encontrar semelhanças. Pega o segundo e o penúltimo. Pega o terceiro e o antepenúltimo, né? Então você tem aí um quiasma, né? Construção poética e tal, bacana, que você vai encontrar palavrinhas vindo para o centro, né? A respeito do Senhor Jesus. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. É o Espírito que é responsável de nos dar fé e nos dar mais fé. Porque nós entramos nessa mente de Deus, na mente de Cristo, que já temos as profundezas e isso vai nos trazendo mais confiança nesse Deus, que é tudo. Lucas 2, Simeão. Vocês percebem que no Novo Testamento nada de manifestação do Espírito Santo, coisa que no Antigo não é bem assim, é mais espaçado. E isso é só o começo desse movimento, até que lá no Pentecostes vem o Espírito Santo sobre todos os que creram. E ele está sobre você. O que é que você tem feito com esse Espírito Santo? Você tem usado para enxergar além daquilo que os nossos olhos físicos enxergam? Você tem pego essa sabedoria de Deus e usado para realizar a missão que Deus confiou para você? Olha o Simeão, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O que ele estava fazendo? Estava no celular, mandando mensagens para os seus amigos. Estava fazendo o quê? Esperando, ansiando, aguardando. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito. Gente, cadê Simeão aqui? Não tem, é o Espírito Santo nele que faz com que ele entende as coisas de Deus. Vá até o templo. Você tem ido até o seu trabalho movido pelo Espírito Santo? Ah, isso é rotina, não preciso dele. Sim, senão você desconectou daquilo que Deus quer para você.
Ele te colocou naquele trabalho, ele deve te levar todos os dias, e você tem que ficar na dependência dele. Quando você vem à igreja, você vem movido pelo Espírito Santo? Não, deixa eu fazer outra pergunta. Quando você fica em casa no sofá e não vem para a igreja, o Espírito Santo que mandou você ficar sentadinho lá? Você está sensível a esse mando do Espírito Santo? Que leva Simeão para um lado? Que faz ele entender que quem que é aquele bebê? Ele faz tudo, ele está gerenciando essa narrativa do Natal. Versículo 27, movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Gente, quem que naquela época pega um bebê e não vai pensar assim: vamos esperar ele crescer para ver se realmente é isso, né? Quem é Maria? Como é que me conta mais esse negócio, né? A gente é tão receoso, né? A gente quer ter tantas provas e comprovações para a gente crer em alguma coisa. Mas quando a gente tem o Espírito Santo que está habitando em nós, isso aqui acontece assim, é um clique, porque essa conexão com Deus e com as verdades de Deus, e vem convicção no nosso coração sobre aquilo que precisamos saber e onde viver e como ir e o que realizar. Porque olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e tudo mais. Mas o segredinho que eu queria deixar aqui para você e para mim é que Simeão estava ansiando por Cristo, ansiando pela consolação. Se você não anseia, obrigado, aqui na frente os brancos de vez em quando, se você não anseia por Cristo, é claro que você vai ansiar por outra coisa, e aí essas outras coisas não vão preencher, não vai trazer a satisfação plena. Mas quando nós ansiamos pela comunhão com o Filho de Deus, Jesus Cristo, aí nós estamos no caminho onde esse Espírito Santo vai mais aflorar, porque ele entende das coisas de Deus. Ele não quer te ajudar a entender outras coisas a não ser o Senhor Jesus. Então é preciso viver com esse anseio por Cristo, e esse Espírito Santo vai estar latente e bem desperto em nós. Jesus, no meio dos doutores, Lucas 2, com que sabedoria que ele falava? Porque ele era Deus ou porque ele tinha o Espírito Santo? Porque ele tinha o Espírito Santo, que se conecta com a sabedoria de Deus. Quem é um homem que também foi assim, uau, como ele é inteligente? Atos 6, abre aí a sua Bíblia em Atos 6. Para não ficar só no relato do Natal e talvez em Jesus e os primeiros discípulos. Atos 6, versículo 10. Versículo 8. 6, 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ele ia abrir a boca e falar: esse homem é inteligente, esse homem tem autoridade, esse homem tem um poder nas palavras. Por quê? Porque ele estava na dependência do Espírito Santo de Deus. Volte lá para Lucas. Fique tranquilo, a gente não vai até Lucas 24, não. Jesus foi batizado, Lucas 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Até então, ninguém tinha visto uma materialização ou uma forma desse Espírito Santo, porque ele é Espírito, assim como Deus. Mas aqui ele toma forma e vem na forma de quem? Do quê? De uma pomba. E ele desce sobre o Senhor Jesus. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Por que é que Jesus foi batizado, se ele não tem pecado? Seminarista. E afinal, quem é batizado na Bíblia? Quem se arrependeu, creu no Senhor Jesus e vai testemunhar disso. E Jesus, então, por que foi batizado? Ele apenas está se identificando com o pecador, assim como na cruz. Por que ele morreu na cruz, se ele não tem pecado, se ele não tem culpa, nada? Estava assumindo o nosso lugar. E ali no batismo, ele assume, ele se identifica, dizendo: Eu estou me fazendo pecador no teu lugar. São duas figuras que mostram essa identificação de Cristo no nosso lugar, como homem, mas homem perfeito, em Cristo. Por isso que não era o mesmo batismo, por causa dos pecados dele, mas identificando conosco, nós pecadores. E aí então, a partir de então, de forma assim mais pública e manifesta, esse Espírito está sobre Jesus e é uma marca visível para as pessoas, para dizer: olha, o que ele vai realizar a partir de agora é porque ele tem o poder de Deus, esse Espírito Santo de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele, cheio desse Espírito, vai ao deserto. E como é que o diabo tenta? Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra... Se és o Filho de Deus. O que que Jesus tinha acabado de ouvir do Pai, lá quando a pomba desce sobre ele? Tu és o meu filho amado, em quem me compraz. E o diabo quer justamente derrubar a identidade espiritual de Jesus. Quer justamente atacar aquilo que o caracteriza como sendo de Deus. E onde o diabo quer atingir você? Claro que ele quer atingir fisicamente, mas fisicamente as consequências são ainda diferentes, menores. Mas quando ele consegue tirar e meio que apagar a sua identidade, que existe por causa do Espírito Santo, aí ele anulou um filho ativo de Deus. Quando ele consegue mexer e esse espírito ficar apagado ou entristecido, e ele vai desafiar nessa identidade espiritual, como ele está fazendo com Jesus: se és filho de Deus, faz isso. E o Senhor Jesus, cheio do Espírito, ele responde pela palavra e vence, nos mostrando que mesmo nós, na nossa humanidade falha, pecadora, mas com o Espírito Santo é possível resistir, é possível vencer as tentações e ficar firme no Senhor. E versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ele então, tudo que ele realiza nesse poder. Você e eu, não temos recebido o mesmo Espírito Santo? Sem medida? E o que é que você e eu fazemos com esse Espírito de Deus? Você tem manifestado Deus? Tem manifestado o reino de Deus através desse Espírito que te faz ser um ser celestial? Ter uma natureza que não é apenas a humana, mas uma nova em Cristo? Jesus ordenou, e como é que a gente pode expulsar um demônio? É pelo nosso poder? Eu consigo enxergar? Consigo? Como é que eu posso fazer isso e Deus nos deu? Pelo Espírito. Posso orar por alguém e que alguma coisa até sobrenatural aconteça? Não está no meu controle, mas posso usar esse Espírito para manifestar o poder de Deus? Jesus foi embora, ele falou: vou, mas eu vou deixar o meu Espírito sobre vocês. Levar pessoas à salvação, aquelas crianças todas lá, lindo de ouvir. Como é que acontece isso? Através de uma família que tem o Espírito Santo, que comunica isso, que vive, que está orando, que vibrando, e é um instrumento, um canal para que esse Espírito se manifeste nesse mundo. E quando você entra no livro de Atos, o Espírito falou, movido pelo Espírito, disse o Espírito a Filipe, o Espírito me disse, parecer bem ao Espírito, o Senhor arrebatou Filipe. Ah, então esse negócio de ser transportado para um outro local Não é coisa só de Jesus? Não. Quem tem o Espírito Santo? Com Filipe aconteceu. Ah, vai acontecer todo dia? Não. Mas esse Espírito Santo, ele é a pessoa da Trindade que nos conecta com Deus e que é possível que a gente experimente ou que nós sejamos canais daquilo que Deus é e que Deus quer ser nesse mundo, através da igreja, através de você e eu. Então, concluindo, vivamos no Espírito. Textos do Novo Testamento. Oremos no Espírito. Não apaguemos o Espírito. Andemos no Espírito. Está lembrando que são frases neotestamentárias? Enchei-vos do Espírito. A adoração verdadeira é no Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. Apocalipse, 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Último versículo, João 14. Abra a sua Bíblia e vamos terminar com ele. João 14, 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas 14:10. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A gente minimiza demais, e eu me incluo nisso, o poder do Espírito. E às vezes interpretando certos textos como sendo, não, isso aqui só compete a Jesus, que tinha a plenitude do Espírito. Mas isso está acessível a você e a mim. Deus nos revelou tudo pelo Espírito. E se a gente não vive isso, é porque ou somos crianças, ou porque nos falta fé no poder do Espírito. E a oração de Paulo para os Efésios. E engraçado que Paulo, ele fala de coisas muito mais profundas nas orações dele do que quando ele está ensinando as pessoas, porque ele fala, eu não consigo falar para vocês como eu gostaria de falar. Mas na oração lá, ele fala desse Espírito para que eles tenham a plenitude de Deus. E termina com aquele versículo que às vezes a gente tira do contexto. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pedir e pensar o quê? De viver essa realidade da plenitude de Deus que ele acabou de dizer antes, tem um contexto. A primeira coisa, a primeira verdade desse versículo é justamente que a gente tem a tendência de duvidar que a gente possa viver na plenitude de Deus e na dependência desse Espírito, com aquilo que ele é capaz de fazer e realizar através de nós, onde nós somos um vaso pequenininho que não deve aparecer, mas onde esse Espírito se manifesta. Quando eu quero ser um instrumento nas mãos dele. E aí obras maiores faremos para que o Pai seja glorificado. Porque o projeto é dele, não é seu nem meu. Mas que esse Espírito no Natal, o Espírito do Natal, realmente conduza aí as suas celebrações, as suas festividades. Fique atento, deixe que esse Espírito aponte. Até a comida que você vai fazer, por que não? Né? Fala, Deus me ajuda, o que é o prato que vai aí glorificar o teu nome, os passeios, quem convidar. Isso é o Espírito do Natal, não é só oba-oba, fogo, lindo. E aí? Não é bebida, não é comida, mas é alegria, é paz, é justiça no Espírito Santo. Deus seja glorificado e que você e eu vivamos como esses templos do Espírito Santo, para que Deus seja glorificado. Senhor, nós confessamos a nossa falta de fé. em tudo aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente, nos colocando esse Espírito que é poder que nos foi dado para que sejamos testemunhas, para que vivamos neste mundo onde Jesus foi embora, mas o deixou, e nós somos esses templos, e para que Deus seja manifesto, para que Deus seja visto pelas pessoas, porque não é a sabedoria humana que permite entender essas coisas, mas é o Espírito de Deus que convence, que traz sentido e vida a tudo isso. E Ele está em nós. E nós queremos, nesse final de ano e no próximo, Deus, vivermos de fato, deixando que esse Espírito tenha o seu trono completo. Que o Senhor nos encha desse Espírito. Como igreja, Deus, que esse Espírito habite em nós, na sua plenitude. Afasta, Deus, tudo aquilo que é sabedoria humana, e que a sabedoria, com maiúscula, que é o próprio Senhor Jesus, habite ricamente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.